Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
Submundo do Som.
Entrevista. Entrevista.
Salve, salve! Começando aí mais um Submundo do Som Entrevistas! E hoje a gente vai ter a honra de trocar uma ideia com o rapper Nego Max, diretamente da cidade de Taubaté, lá no Vale do Paraíba, lugar sagrado de onde saíram vários monstros do rap nacional. E para esse bate-papo de hoje, Nego Max então vem para trocar uma ideia, falar sobre essa energia do Vale, esse lance de espiritualidade, falar sobre seu disco Afrocalipse, seus sonhos, sua caminhada, vai indicar som para nós. Então confere aí que tá bem na hora o papo de hoje. Se liga!
Mata sagrada, reza uma reza pra abrir caminho. Entra na mata, mata sagrada, reza uma reza pra abrir caminho. África, afrodescendente que eu sou, por isso que eu sou feliz.
Bom, mano, primeiramente é uma honra estar aqui contigo, né? Agradeço imensamente aí a presa de você estar aqui batendo esse papo conosco. Mas pra seguir o protocolo aqui do Submundo do Som Entrevistas, se apresenta aí pra nós, quem é o Nego Max?
Então, o Nego Max, ele é o Erickson Max Fortes Pereira. Nascido no dia 22 do 3 de 89, no Hospital Inja, na cidade de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Filho da Letícia Fortes Alves com o Valcinei Luiz Pereira. Hoje, fazendo rap há 10 anos e tentando me manter consciente e são nesse mundo doente.
E a sua entrada no hip hop, ela se deu através do break, né, mano? E como que foi a transição da dança para o rap? E como que você vê hoje, né, mano, o distanciamento aí dos quatro elementos, né? Eles não caminhando mais lado a lado, igual era na fase inicial do hip hop.
É, então, sempre gostei da dança. É, a dança foi a primeira coisa que me atraiu na cultura hip hop. E aí eu, por colar com o meu primo e uns amigos lá na minha cidade, de Taubaté, que eles também faziam parte da cultura e, além de dançar, eles também jogavam basquete, faziam rap, andavam de skate, tá ligado? No meio de todas essas culturas de rua que foi apresentado pra mim, o rap foi o que mais me impressionou, tá ligado? Foi o que mais se comunicou comigo. E daí eu fui pra cima nisso, tá ligado? E o distanciamento, eu vejo que, na verdade, mano, é um bagulho meio relativo, assim, tá ligado? Por causa que, se você for ver, pelo menos nas quebradas, mano, o grafite, o break, tá ligado? Ele ainda acontece de um jeito bastante importante, tá ligado? Eu acho que, na verdade, é só a visibilidade. Com o crescimento da rede social e a globalização, eu acho que o MC, né, mano, que é o front da cultura hip hop no sentido da palavra, né, de levar o verbo, ele ficou mais destacado. Mas eu acho que os b-boys, o grafite, os DJs, todos os outros elementos ainda tá muito forte, tá ligado?
Cara, o Vale, ele tem uma magia, né, mano? Os MC que vêm de lá são tudo monstro, né, cara? Tanto em lírica, contundência, letra pesada, e tudo isso como se fosse um louvor, né? O Vale, ele traz, então, assim, essa essência, como se fosse, sei lá, natural. Qual que é o segredo da cena 012, mano?
Então, mano, essa daí é uma pergunta cabulosa que todo mundo quer saber, né, mano? A pessoa pergunta se é a água, se é a comida. E, na verdade, é porque eu sinto que lá, mano, né, Vale, por ser interior, as pessoas, elas estão em contato mais uma com as outras, tá ligado? Estão com o pé um pouco mais no chão. E eu acho que a arte, ela vem com toda essa responsabilidade e compromisso com a vida mesmo, assim, sabe? Porque por a gente estar longe do fluxo da capital, né, a gente acaba não se iludindo com essa movimentação. E a gente no Vale faz a nossa própria movimentação. E lá, por ser uma cidade muito rica, uma região muito rica, tanto em natureza, quanto em tecnologia, quanto religiosidade, tá ligado? Faz a gente vibrar muito esse tipo de mensagem, sabe? E eu acho que é isso que conectou muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo, com as nossas ideias, com a nossa mensagem e com a nossa verdadeiragem, né, mano?
E falando em louvor, Nego Max, como que você vê esse lance da espiritualidade com o rap, né? Qual que é a relação dos dois? Ainda mais hoje que a gente tá numa fase aí que os fãs dizem que os MCs são deuses, né? E os MCs assumem esse papel.
Cara, o bagulho é louco, mano, tá ligado? Essa fita de, por exemplo, todo MC é um deus, cara. Igual os MC falou que os fãs falam disso, né? É o seguinte, todo MC é um deus, tá ligado? Igual todo ser humano é um deus, igual todo cozinheiro é um deus, igual toda costureira é um deus, igual todo mundo é deus. E o lado da espiritualidade, eu acho que ele já anda junto com a música, tá ligado? Eu acho que não é uma parada que existe separada, tá ligado? Que as primeiras pessoas a fazerem música foi pra contato espiritual, né, mano? Os nativos da terra batia pé no chão, fazia as vocalizações, tá ligado? Tocava tambor pra chamar chuva, ou pra fazer contato com o grande espírito, ou pra ritual de fertilização, ou pra ritual de nascimento, ou pra ritual de partida. Música sempre teve envolvida nesses momentos, tá ligado? Faz pouco tempo que a música virou o que é hoje, né, mano? Comercial, só pra entretenimento, tá ligado? E por isso que as músicas, elas estão cada vez mais descartáveis, né, mano? É uma música que você faz, mas daqui um mês tem que fazer outra, daqui um mês tem que fazer outra, por causa que não é um bagulho que alimenta as pessoas. É a mesma coisa que você comer, almoçar sem feijão, tá ligado? Se eu almoço sem feijão, pelo menos eu, se eu almoço sem feijão, passa uma hora, eu preciso de me alimentar de novo, tá ligado? E a espiritualidade, quando ela é ponderada, né? Já que hoje em dia foi colocado como duas coisas diferentes, é uma coisa que a gente não pode esquecer sempre de trazer, por causa que a espiritualidade é o primeiro e último nível da vida. E se a gente quer entender, quer se conhecer, quer se transformar, a gente tem que parar pra analisar a nossa espiritualidade. E o rap, como ele é a ferramenta do jovem do século XXI, não tem como. A gente tem que trazer isso daí pros nossos. Já que a gente tá procurando harmonia, a gente tá procurando igualdade, a gente tá procurando o autoconhecimento, a gente tem que falar de espiritualidade, não tem como.
E você acha que foi só espiritualidade, a tua fé, foi isso que te ajudou a suportar aí os momentos barra pesado da tua vida, como o exílio, por exemplo?
Certeza, mano. Essa fé que me motivou a não parar no meio do caminho, em querer tá bem e tá preparado pra levar essas ideias pra todas as pessoas, tá ligado? Porque senão ia ser mais um que o sistema mata, tá ligado? Que pra eles é muito mais conveniente ver eu louco na rua, morto ou dentro de uma cadeia, do que tá na rua levando minhas ideias, tá ligado? E foi a fé da importância que eu dou pra música e ao mesmo tempo pro Nego Max que fez eu segurar a barra, tá ligado? E sair pra rua com 10 vezes mais vontade de ganhar o mundo.
E falando do seu trampo, Nego, o recém-lançado Afrocalipse, né, mano? Chegou aí pesado. Que esse álbum significa pra tua carreira? E onde você quer chegar com ele, cara?
Na Afrocalipse é o bagulho mais louco que eu já fiz na minha vida, mano. Afrocalipse é Afrocalipse e acabou. Tá ligado? Esse disco, ele é muito importante pra mim, muito. É o segundo álbum que eu lanço na minha caminhada. E esse álbum, ele já veio com uma carga de vivência do rap que o primeiro não teve. Que quando eu gravei meu primeiro disco, eu ainda trabalhava de porteiro, tá ligado? Eu tava mais ocupado com a vida secular, por assim dizer, do que com aquele apetite de rap mesmo, assim, sabe? E depois que eu lancei ele, ele abriu portas pra mim, pra mim estar circulando pelo Brasil, levando minhas ideias e conhecendo pessoas. E aí, com toda essa experiência, com toda essa energia, com toda essa maturidade adquirida, eu fiz o Afrocalipse, tá ligado? E o Afrocalipse, pra mim, ele é das obras mais completas que eu fiz na minha vida, assim, tá ligado? Tenho certeza que ele tem um lugar muito especial, assim. Acredito que vou fazer mais uns 10 álbuns, 20, 30, tá ligado? Mas o Afrocalipse, ele tem um lugar especial pra mim, assim. E eu quero que ele chegue no mundo inteiro, né, mano? Música, ela é universal e atemporal, tá ligado? O que eu fiz e pensei em São José dos Campos, tá ligado? Pode reverberar no universo... pode não. O que eu fiz lá reverbera no universo inteiro. E vai estar aí pra sempre, tá ligado? Então o Nego Max tá pra sempre, tá ligado? E é isso, mano. Eu quero que ela chegue em todo mundo.
Pode crer. E qual que você acha que é a principal diferença desse álbum para os seus trabalhos anteriores?
Então, a diferença desse trampo pro primeiro, que foi o Testemunho à Criação, é justamente a tal da maturidade, né? Quando eu fiz o Testemunho à Criação, eu tava trabalhando de porteiro, tá ligado? A minha vida tava mais preocupada em pagar aluguel do que fazer música, tá ligado? E aí, quando eu entrei em estúdio pra gravar o Testemunho à Criação, eu já tava com 7 músicas prontas. E daí eu entrei de férias no serviço e fui pro estúdio fazer ele, tá ligado? Entramos no estúdio lá na Matreiro Unidade 2, junto com o DJ Willian, e começamos a gravar. E aí esse trampo, ele abriu muitas portas pra mim. E aí o Afrocalipse, ele já veio com toda essa experiência, tá ligado? E até porque também, depois que eu lancei o Testemunho à Criação, eu consegui parar de trabalhar pros outros. E comecei a trabalhar só pra mim, com o rap. E aí o Testemunho à Criação, ele veio com todo esse aprendizado, com toda essa energia já. O Afrocalipse, eu sinto que ele é bem mais musical, tá ligado? Eu sinto que ele se comunica muito mais com o Brasil agora. Sinto que ele é muito mais, eu diria até social, tá ligado? Eu acho que ele é um disco que abrange mais a sociedade. O Testemunho à Criação, eu sinto que era uma parada mais interna, mais individual, tá ligado? O Afrocalipse, ele já é algo mais coletivo, já é algo mais pro todo, assim, tá ligado?
Da hora, mano. Ô Max, me diz uma coisa, cara, pra rapaziada aí que tá afim de conhecer um som novo, né, um trabalho novo, o que que você pode indicar aí pra nós, mano?
Então, trampo novo pra indicar, mano, eu vou indicar um monte de nome aqui e você vai anotando aí, ó. Tem um menino chamado Vitor Xamã, de Manaus, o maluco é brabo. Tem um maluco chamado Joker, aqui de São Paulo, da Zona Sul, o maluco é bravo. Tem um menino chamado Cabe, de Jundiaí, o maluco é bravo. Tem uma menina chamada Bianca Hoffman, lá de Ponta Grossa, que mora aqui em São Paulo também. Ela é brava. Tem uma irmã chamada Karen Santana, que lançou um disco ano passado, que eu também tive a honra de estar ali ajudando, organizando as ideias. A menina é brava também. Tem uma irmã do ABC chamada Ali Negra, que ela é brava também. E puta, mano, tem mais um monte aí, cara. Tem um AXL de Jacareí, que é bravo também. Tem o Cruz, mano. Tem o Cruz, menino chamado Cruz, Zona Norte de São Paulo. Negão, bravo também.
Só peso pesado, né, velho?
E é isso, cara. Não vou falar todo mundo, não, porque eu vou esquecer. Mas todos esses que eu falei, você coloca na entrevista aí, hein? Essas pessoas são importantes.
Mano, da galera que não tá mais ativa aí na cena, quais os nomes que você mais sente falta no rap, mano?
Pode crer, mano. Então, falar pra você, eu acho que Sabotage e Dinadir, né, mano? Eu acho que se eles estivessem vivos hoje, muita coisa poderia estar diferente no nosso cenário rap, tá ligado? Eu acho que esses daí são as duas pessoas que eu penso. Porque as outras pessoas, elas podem não estar ativas em questão, né, de estar fazendo show, de estar circulando, mas outras pessoas ainda estão ativas na minha cabeça e no meu coração, tá ligado? As músicas estão aí, quando eu precisar de buscar, de acessar e de me alimentar disso daí, essas pessoas, elas ainda estão aí, tá ligado? Através das suas músicas. Então é isso.
Pode crer. E quais os sonhos que o Nego Max quer realizar na sua caminhada dentro da música?
Nossa, eu tenho vários, mano, tenho vários. Eu quero conhecer o mundo inteiro fazendo música, tá ligado? Quero fazer som com o Seu Jorge, eu quero fazer som com o Red Hot Chili Peppers, com o System of a Down e ter o meu próprio avião.
Firmeza! E pros mano, pras mina, pras mona, a galera aí que tá acompanhando esse bate-papo, que mensagem que o Nego Max deixa aí pra rapaziada?
A mensagem que eu deixo, mano, é o seguinte, acredite em você e não tenha medo de ter ideias novas, tá ligado? Porque a revolução, ela vem através da mudança, né? Quando a gente tá estagnado, as coisas não acontecem. Então a gente tem que ter ideias novas, coisas novas tem que estar surgindo, brotando pela gente a todo momento. E a gente vive numa sociedade onde a autodescoberta, a consciência, ela é algo que não é interessante para os governantes. Eles não querem que a gente se impondere, né? Que é o da hora dessa palavra, imponderar-se, que é retomar os seus poderes de volta, né? E isso daí não é interessante para eles. Então, o incentivo e a palavra de motivação que eu tenho para esse momento é essa daí, mano. Não tenha medo de ter ideias novas e colocá-las elas no seu dia a dia.
É isso aí, mano. E para quem quiser acompanhar aí o trabalho do Nego Max, quiser chegar junto, trocar uma ideia, quais são os canais de comunicação?
Os canais de comunicação que eu sou mais ativo é o YouTube e o Instagram mesmo. Facebook eu dou uma passadinha ali de vez em quando pra ver o que, que tá acontecendo. Mas Instagram e YouTube é na onde eu tô mais ativo, né? O YouTube é ali onde eu solto as músicas. E no Instagram é onde eu converso com a galera.
Demorou, mano. Valeu mesmo. Então esse foi o nosso Submundo do Som Entrevista, que hoje contou com a participação do rapper Nego Max. Valeu, mano, pelo bate-papo. Satisfação total.
E agradeço muito, mano. Valeu mesmo aí pela disposição de estar fortalecendo o nosso corre. Tamo junto. E é nóis, mano.
Então é isso. Fica por aqui mais um Submundo do Som Entrevista. Se você curtiu, ajuda nós. Compartilha, avisa seus amigos. E esse episódio do nosso podcast está em todas as plataformas digitais. Tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Apple Music, tá no YouTube. Então não tem desculpa. Em vários locais você pode conferir as entrevistas que o Submundo do Som realiza. Firmeza? Tem também o nosso site, não esquece de acessar lá. www.submundodosom.com.br. Lá você também vai ter acesso ao link para outros episódios de outros bate-papos. E além de várias outras matérias e entrevistas com um monte de gente da hora. Firmeza? É nóis!